Só gente emocionalmente incompetente acha normal ter dívidas e pagar juros. Essa pessoa e sua mentalidade não deveria estar à frente de nenhuma empresa. Por que que a maioria das empresas vão continuar sendo insignificantes num contexto nacional? Por que que a maioria das empresas, num contexto de tamanho nacional, vai continuar sendo insignificante? Talvez ela seja muito para você, mas no contexto nacional ela vai continuar sendo insignificante. É uma boa pergunta? Então lá, por que a maioria dos empresários continuaram a ser insignificantes em suas empresas também? Qual a diferença entre um pequeno empresário e um grande empresário? O que se torna um grande empresário? É mentalidade. Mentalidade. As pessoas acham que ter uma mentalidade empresarial é suficiente. Vou repetir. As pessoas acreditam que ter uma mentalidade empresarial é suficiente. Não é. Qualquer perrapado tem uma mentalidade empresarial. Qualquer pessoa que vai querer quebrar na semana que vem tem uma mentalidade empresarial. Qualquer pessoa que não cresce, mas tem uma empresa, tem uma mentalidade empresarial. Todo pequeno e fracassado empresário tem uma mentalidade empresarial. A questão não é ter uma mentalidade empresarial, é ter uma mentalidade empresarial vencedora. E é disso que eu quero falar nesse início com vocês. Então, a mentalidade é simplesmente porque um joga para ganhar e o outro não. Olha o que eu vou dizer. Então, eu tenho um jargão que chama jogo de gente grande, ou então JGG. É jogo de gente grande. As pessoas não estão jogando jogo de gente grande, estão jogando jogo do menininho na boinha, a amarelinha com a toquinha e o patinho na... É esse jogo, é um jogo infantil. O jogo empresarial é um jogo bruto. É um jogo jogado para vencer. Imagina rugby. Quem já viu o jogo rugby? Ou futebol americano? Esse é o jogo. É o jogo de futebol americano. É um jogo bruto. Não é um jogo desleal. Não precisa ser um jogo desleal ou injusto. Mas é um jogo que a gente fala pra mim. Bruto. Então, jogo de gente grande é jogar pra vencer. E aí, olha o que eu vou te perguntar. Olha só, presta atenção aqui que eu vou te perguntar. Seu negócio, sua carreira, é um meio de subsistência de resolver seus problemas? Sim ou não? O que é que move teu negócio, Saulo? O que é que move teu negócio? Fernando, o que é que move teu negócio? É uma forma de ter remuneração, recursos? É isso? O que é que move teu business? É uma maneira de sustentar tua família, teus filhos? O que que move? O que que te mobiliza, te motiva? Qual é o drive do teu negócio? Tá querendo pegar, né? Todo perdedor tem o seu negócio como meio de subsistência. De comprar sua casa, pagar seu carro. Todo medíocre pensa assim. Toda mentalidade medíocre tem o seu negócio como uma maneira de realizar seus sonhos pessoais, monetários, da casa, do carro, dos filhos, da manutenção. Esse é o pensamento mediano e medíocre dos pequenos empresários que dificilmente vão evoluir. Porque a mentalidade dele olha pro seu business como um meio de subsistência. Quem tá entendendo? Seu negócio, carreira, é um meio de subsistência, de resolver seus problemas financeiros, ou uma maneira de cumprir uma missão, realizar seus objetivos mais ousados e causar uma mudança positiva no mundo? Você não vai ver nenhuma grande empresa que não tenha o objetivo de causar uma mudança positiva no mundo. E o que vai ser, começa separando o grande do pequeno é, o pequeno tá ali com aquele business para pagar suas contas. É o colégio dos meninos, é a casa. Esse é o mote, esse é o drive, essa é a forma. Quem tá entendendo? As pessoas que crescem, eu vou construir um legado, vou construir uma empresa que vai mudar o país, vai mudar minha cidade, vai mudar meu estado. Essa é, começa o diferencial. Quem tá entendendo isso, gente? Eu não tô falando pros outros, eu tô falando para você. Bate sim, é para mim que ele tá falando. O que que tem mobilizado o teu negócio? Não, Paulo, mas eu gosto de ser pequeno. Então não era nem pra estar aqui. Se você quer ser pequeno, não era nem pra você estar aqui. O que você tá fazendo aqui se você quer ser pequeno? É verdade ou não? O pequeno, ele olha pro seu negócio como meio de subsistência. É, e quando muito é pra comprar uma casa maior, uma casa melhor. Então o jogo de gente grande, ele começa com três passos. Primeiro, uma visão ousada. Ei, qual é a visão do teu business? Qual é a visão daqui um ano, dois anos, três anos do teu business? Qual é a visão ousada? Louca, extraordinária. Qual é a visão do teu business? Ela começa aí. Não tem visão. Você não tá jogando jogo de gente grande. Jogando jogo. Imagine você com uma toquinha rosa, boinha amarela de patinho e apertando patinho na banheira. Esse é teu jogo. Você não tem uma visão clara e extraordinária do teu business, você não tá jogando jogo nenhum. É jogo de criancinha. O segundo ponto, usar ferramentas poderosas, ferramentas de gestão, softwares, ferramentas poderosas. Você pode imaginar um cara ir para uma Fórmula 1, quando chegar no pit stop, não ter todo aquele maquinário, não ter todas aquelas ferramentas, e em menos de 2 segundos trocar 4 pneus, abastecer o carro e ainda trocar o aerofólio. 2 segundos e meio fazer tudo isso. Meu amigo, é porque tem o quê? Uma visão louca, louca, alucinada. Quem é que pode sonhar que um dia o cara ia trocar, botar 70 litros de combustível, trocar 4 pneus e fazer reparo em 2 segundos? Começou numa visão. E o segundo passo é o quê? Ferramenta. Ferramenta. Qual é a ferramenta empresarial que você usa? Quais são as ferramentas empresariais que você usa de gestão? Quais são as ferramentas? E o terceiro, metas muito claras, processuais e desafiadoras. São 3 elementos de jogo de gente grande. E aí vai lá, vamos falar de mentalidade. A mediocridade é a maior armadilha do jogo de gente grande. E aí vai ter gente assim, pagando as contas, eu já tô feliz. Que merda é essa? Que merda é essa? Pagando as contas já tá feliz? Que merda de mentalidade é essa? Ou então, o importante é competir e não vencer. Eu tava com um lutador do MMA dos Estados Unidos, no Brasil, fazendo coach com um cara. O cara sentou comigo, o cara quer fazer coach com vocês, faça o método CIS. Faz, nem conversa com você, faço método 6, depois eu faço coach com você. E o cara não queria, mas a mulher pegou o cara, botou no avião e fez método 6, depois o método 6 sentou a fazer coach. E aí eu disse, comecei a começar a fazer perguntas pra ele e tal, e aí ele disse, pois é, você sabe, né, porque importante é o quê? É competir e não vencer. Eu levantei, cara, sai. O cara daquele tamanho todo, nunca viu ninguém mandar ele sair de cana. O cara, sai, pode sair da minha sala. Pode sair, abrir a porta, sai. Mas eu tô pagando, mas eu não quero mais receber. Eu não vou queimar meu filme com você, meu amigo. Eu tenho uma reputação tremenda, eu não vou queimar meu filme com você. O importante é competir e não vencer. Que merda é essa? Que mentira é essa? Você vai chegar pro seu filho e dizer assim, filho, o importante não é passar no vestibular, é fazer o vestibular. Você vai falar isso pro teu filho? Hein? Você vai falar pro seu filho, meu filho, não é importante você ser feliz no seu casamento, é só casar. Casa! O importante é casar, não é ser feliz. Você vai dizer isso pro seu filho? Que mentira de quem competir é mais importante do que vencer. Vencer é o importante. Vencer é importante. Com verdade, com justiça, dignidade, honra, caráter. Mas é vencer, o jogo é da vitória. O jogo é da vitória. Mas tem gente que está ali para competir, que merda é essa? Isso é mentalidade. Essa mentalidade vai trazer os melhores profissionais. Essa mentalidade vai trazer as melhores ferramentas. Essa mentalidade vai trazer os recursos. É uma mentalidade. Vai te conectar com as pessoas certas, vai te fazer pagar o preço daquela ferramenta. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Vão-se os anéis e ficam os dedos. Ah, para com isso, vai. Essa mentalidade vai destruir a tua vida. Então, apenas... Posso pegar pesado? Não, vou pular essa aqui. Vou pular, eu quero amigos, eu não quero inimigos. Vou pular, tá certo? Pra vocês continuarem. Apenas pessoas incompetentes acham normal ter dívidas e pagar juros. Só gente emocionalmente incompetente acha normal ter dívidas e pagar juros. Essa pessoa e sua mentalidade não deveria estar à frente de nenhuma empresa. Mas o problema não é ter dívida, o problema é achar isso normal. O problema não é ter lucro, é achar que isso é normal. É pandemia o caceta. É lucro na pandemia, lucro fora da pandemia, lucro em todo momento. E isso é uma mentalidade. Então, o jogo gente grande. Se sua empresa não está tendo lucro, você está sendo incompetente. E não precisamos conversar sobre isso. Se sua empresa não está tendo lucro, você está sendo incompetente. Nós não precisamos conversar sobre isso. Paulo, o que é incompetência? A incapacidade de competir. Se você não tem lucro, você não consegue competir. Se você não consegue competir, você está sendo o quê? Incompetente. Não precisamos conversar sobre isso. Se sua empresa está com dívida, cheque, boleto, empréstimo, você está sendo incompetente. Porque o pressuposto de uma empresa se chama lucro. Acabou a conversa.
Como você analisa isso? Cria-se uma despesa para criar valor para no futuro valer alguma coisa.
É uma estratégia do novo mercado, né? É uma estratégia do mercado, eu não vou entrar nessa seara. Porque é uma filosofia, é um modus operandi. O cara tem que ter fluxo de informação, o cara tem que ter fluxo de clientes, quantidade de dados. Mas vamos ser sinceros, quantas startups sobrevivem? Uma de 100. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu não quero estar no negócio de um de 100. Eu quero estar no meu negócio lucrativo. E vou deixar para essa meninada nova aí construírem algo e até põem dinheiro. Mas meu amigo, isso para mim é apenas um investimento, não é o meu business. Para mim. Então, se sua empresa está com dívidas, cheques, boletos, empréstimos, você está sendo incompetente. Ou então, meu amigo, reveja seu modelo de negócio, reveja sua empresa. Reveja se vale a pena manter esse negócio. Então, a disposição de jogar o jogo de gente grande é o que vai fazer você sair da manada. Tem uma grande manada de empresas, uma grande manada de empresas digitais, uma grande manada de empresas de serviço, de saúde, uma grande manada. E elas estão na merda. E elas estão aonde? Na merda. E jogar jogo de gente grande, essa mentalidade vai te tirar, vai te sair do centro da manada, vai ir pra zona, pra borda, pra fronteira, até que você consegue sair da manada. Mas o que vai te gerar disso é uma mentalidade. Quem tá entendendo isso? Faz sentido o que eu tô falando? E aí eu vou falar da minha mentalidade. A nossa empresa, ela saiu, até a pandemia, ela saiu de 10 anos e meio antes da pandemia, nós faturamos 280 mil anos. Nós dobramos o faturamento por quase 11 anos consecutivos, dobrando faturamento. Nós entramos no ano 2019 faturando 300 milhões de reais com lucro líquido de 35%. Dobramos faturamento por quase 11 anos consecutivos com lucro líquido batido, 32% a 36% todos os anos. Tivemos queda na pandemia, já em 2022 igualamos o faturamento e esse ano nós estamos crescendo assustadoramente, contratando 30 pessoas por mês em média. Mas tudo começa de quê? De uma mentalidade. Quando eu falo mentalidade, eu tô falando de versão. Dentro de você, você é o?
Fernando.
Fernando, dentro do Fernando, dentro da Silvia, dentro do Ivan, dentro de mim nós temos N versões. A mais pobre e a mais fracassada, uma meia boca e a mais próspera. E todas habitam e coabitam dentro de mim e de você. Todas as versões. Quem está entendendo isso? E eu tenho certeza que você viu, conhece várias versões suas. Quem conhece versões suas, diferentes da que está aí? Versão que fez confusão, que quebrou, que falou besteira, Conhece a versão? Depois se arrependeu. Aí a versão vem, faz um monte de merda. Aí você, ela, depois ela volta e você diz, o que é que essa minha versão fez? Não era eu. Quem já disse isso? Não era eu. Então nós temos N versões que coabitam, mas apenas uma está vivendo no seu corpo, tomando decisões por você. Qual é essa versão? O que eu estou falando é meter a mão dentro de você e trazer uma nova versão, uma extraordinária versão. Apenas pessoas incompetentes acham normal. E eu quero que você tenha nojo dessa última versão que não seja do jogo de gente grande. Eu quero que você abomine uma versão que não seja a versão matadora, verdadeira, honesta, mas vitoriosa. Eu quero que você abomine uma versão que não seja jogo de gente grande. Eu quero que você abomine isso. Apenas pessoas incompetentes acham normal ter dívidas e pagar juros. Então, as três obsessões das empresas sucesso. São obsessões. Qual é a primeira? Fala pra mim, todo mundo. Lucro. Agora completa. Fala, lucro extraordinário. Segundo. Agora completa. Terceiro. Completa. Então, você consegue ter um negócio, ter um lucrinho num faturamento pequeno. Dá pra ter lucro. Um empreendimento, um lançamento que eu botei 50 mil, lucrei 200 mil. Faturei 200 mil, então tenho aí 150 mil de ROI, pelo menos. Legal. Agora, faz isso com 20 milhões, pra faturar 20 milhões. Pra lucro pequeno, é fácil. Lucro grande... é o quê? Difícil. Para lucro grande precisa entrega e precisa o quê? Gestão. Você não escala lucro sem entrega extraordinária e sem gestão. Você não escala lucro extraordinário sem uma entrega extraordinária e sem o quê? Gestão extraordinária. Então essas precisam e devem, eu aconselho que sejam obsessões suas. Quando eu falo para mim, de mim, quando eu falo de mim, realmente são obsessões. E na época que eu perdi o foco disso, minha empresa o quê? Caiu. Precisa ser de fato obsessões. Qual é a primeira obsessão? Lucro extraordinário. Segunda obsessão? Entrega extraordinária. Terceira obsessão? Uma gestão extraordinária. Por que tantas empresas vão e caem? Porque ela começa a crescer, tem uma entrega legal, mas não tem o quê? Gestão. E aí vira um inferno lá dentro, se perde o controle, se perde tudo, puf, e ela despenca. Então vamos falar da primeira obsessão, que é o lucro extraordinário. Não ter lucro na sua empresa precisa ser entendido como uma abominação. Lucro não é luxo. Se você não está tendo lucro, você precisa repensar seu negócio. Empresa sem lucro reflete um líder incompetente, desfocado. E lucro não é luxo. Num Brasil latino-americano, onde nós aprendemos que ricos são maus, que lucro é uma coisa do demônio, cara, tem que fazer uma lavagem na tua mente e entender que lucro é bom e é necessário. Lucro é um dever moral. Se não sobra, tipo, Paulo, como é que eu consigo entender que estou tendo lucro? Duas únicas maneiras: sobrar dinheiro todo mês, ou então você ter o teu demonstrativo, teu DRE, demonstrativo do resultado do exercício lá, tá lucro lá. Então, meu amigo, se você não está tendo dinheiro para aplicar todo mês, você não está tendo lucro. Ou se no teu demonstrativo não está lá o lucro e você sabe onde ele está alocado, está em estoque, está em imobilizado, está em investimento, está lá, tem que ter lucro, tem que ter lucro. Todo ano eu e minha esposa chegamos, e aí nós temos consultorias, auditorias, e nós perguntamos, aonde está o nosso... Cara, pô, eu lucrei 30%, faturando 300 milhões, eu quero saber, tá dizendo, não estou vendo esse dinheiro. E aí vem todo final de ano, entra consultoria, está alocado aqui, nesse investimento aqui, está aqui, nisso aqui, está aqui. Ufa, o dinheiro está aqui. Porque eu só estava vendo uma parte aplicada, e cadê a outra parte? Está nos imobilizados, está nos investimentos, eu quero saber onde está o meu lucro. Faz sentido para vocês ou não? Quem está entendendo que isso é uma mentalidade? Levanta a mão quem está entendendo que isso é uma mentalidade. Então, a segunda obsessão. Primeiro é lucro. Qual é a segunda obsessão? A entrega extraordinária. Quem aqui, sinceramente, dorme e acorda pensando como extrair o uau do seu cliente? Como surpreendê-lo? Quem pensa todo dia, cara, como é que faço meu cliente pirar na batatinha, virar os olhos para trás e dizer, meu Deus, o que é isso? Quem que acorda todo dia dizendo, eu vou gerar resultado pro meu cliente? Como é que eu gero, acordo e durmo pensando, como é que eu gero benefício pro meu cliente? Como é que faço meu cliente ter benefícios claros? Como eu faço, dou prazer no meu cliente adquirir meu produto? Como eu gero benefício e ganhos no meu cliente? Como é que eu faço meu cliente dizer o quê? Uau, caceta, que é isso? Que é isso? Não importa onde eu vá, eu vou entregar o meu melhor. Dentro das minhas capacidades, eu vou dar o meu melhor. Eu vou tirar de onde eu tenho e de onde eu não tenho, porque eu quero que as pessoas digam o quê? Porque é uma forma de eu honrá-las e respeitá-las. Faz sentido? O cara confiou em mim, vocês confiaram em mim, o Pablo confiou em mim. Eu quero entregar pra ele, pra você, o meu melhor. E eu quero saber que você disse o quê? Uau, caraca, caraca, caraca. Cara, eu vou usar isso. A ficha caiu, eu vou mudar minha empresa. Vou tomar uma nova atitude, cara, isso vai reverberar aqui, ali, ali. Caraca. E não importa se eu falo para 40 pessoas aqui, ou se eu falo para 12 mil no método CIS. Eu vou me empenhar com paixão e amor e vou dar o meu melhor para uma, para 30, para 40 ou para 12 mil pessoas no último método CIS. Não importa. Fala da honra que eu tenho pelas pessoas. Faz parte daquilo que nós falamos anteriormente. Não importa se é famoso, se é anônimo, eu vou dar o meu. Paulo, vamos entender uma entrega extraordinária. Uma entrega extraordinária só acontece na medida que você entende as necessidades do seu cliente, está pronto para superar as suas expectativas. E tem uma fórmula matemática de expectativa, que eu não vou falar agora, mas tem uma fórmula matemática para isso, tá? Que vale a pena vocês procurarem a fórmula matemática das expectativas, da satisfação. Agora vamos ver o que é entrega. A entrega extraordinária vai desde o atendimento, no início, da aquisição do produto, da obtenção para na hora de ser paga, o uso, os benefícios que você tem, a duração dos benefícios, indo até o pós-venda. Ei, olha só para mim, gestão da experiência do cliente. Fala essa frase para mim. Desde a hora que o meu cliente entra no site, entra no Instagram, vai no telefone, eu preciso entender essa jornada da experiência do meu cliente, como é que foi o atendimento, como é que foi. Cara, fazer marketing é muito bom, mas gerar uma experiência pós-marketing, onde ele conecta, onde ele é atendido, onde suas dúvidas são solucionadas, onde ele compra, ele paga com facilidade, ele recebe o produto e tem resultados superiores ao que ele esperava. Quem está entendendo isso? Isso é a jornada da experiência do... E ela precisa ser mapeada, acompanhada. As pessoas pensam que entrega é apenas o produto. Não, meu amigo. A entrega aqui, foi fácil abrir isso aqui? Foi fácil botar? A embalagem se amassou toda? Não é só o produto que eu tô falando, é a entrega, o processo antes, durante e depois. Quem tá pegando o que eu tô falando? E volta um. E tudo isso, você ainda tem que tirar o quê? De novo. Uau, caraca. Lá naquela empresa lá, o pessoal me tratou melhor do que minha mulher me trata. Uau! Eu quero estar mais tempo lá, pô. A experiência com o Lindo de França é totalmente uau. Obrigado. Já foi lá? Que coisa boa. Nós somos o número um do TripAdvisor mundial. E a terceira obsessão é gestão de classe mundial. Não teremos lucro nem entrega extraordinária se temos gestão de classe mundial. Nesse nosso crescimento louco e acelerado, né, nesses 10 anos, nós chegamos a ter mais de 15 empresas de consultoria simultâneas, com 25 processos de consultoria. Era conhecimento que eu não tinha, que minha equipe não tinha. E nós estávamos dobrando de tamanho todos os anos, o fluxo, dinheiro, informação, clientes, software, sistemas, processos. Quem está entendendo isso? E eram mais de 15 empresas de consultoria, mais de 25 processos de consultoria na área financeira, na área de marketing digital, na área comercial. Cara, era consultor espalhado por todo canto, nós buscando contratar os melhores profissionais. Algo enlouquecedor, algo desesperador, a dor do crescimento. E aí eu vou fechar com isso. Compartilha. Qual é o teu negócio? Pergunta para quem ouve do teu colega aí, faz uma dupla. Qual é o teu negócio? Aí pergunta. Tem que ter uma resposta. Qual é o teu negócio? Vai. Ok? Ok, ok. Não precisa dar uma aula. Olha para mim. Ok. Vem comigo. Então, ninguém está errado. Ninguém está errado na sua resposta. Mas eu entendo que a melhor resposta é quando alguém perguntar qual é o seu negócio. Não é equipamento para estética, não é advocacia, não é marketing digital, não é o quê? Construção civil, não é gente, gestão. O seu negócio é gestão. Esse é o seu negócio. Se você entender que o seu negócio é gestão, você não importa qual o produto, qual o serviço, qual o mercado. Se você entender gestão, você toca qualquer negócio com sucesso. Quem está entendendo? Se eu entender de gestão financeira, se eu entender de gestão comercial, gestão de pessoas, gestão tributária, gestão de processos, eu toco qualquer negócio. Mas aí vem uma pessoa com um negócio, meu negócio é estética, máquinas para estética, equipamento para estética. Filha, não é, esse é seu produto. Seu produto não é o seu negócio é gestão. Gestão comercial, gestão de marketing, gestão de processo, gestão da satisfação do cliente, é gestão. E quando você entende que seu negócio é gestão, você toca qualquer coisa. Eu tive uma vez um tour pelo Nordeste, e eu estava lá em Alagoas, e estava numa praia linda, paradisíaca de Alagoas, e estava o dono do restaurante, sofrido, triste. E disse, irmão, como é que eu vi que era o dono do restaurante? Com essa coisa, ele está bem e começou a chorar. Era um paulista. Eu disse, posso ajudar, irmão? Ele disse, não. Minha mulher foi embora semana passada, levou meus filhos. Eu trabalhava em São Paulo no mercado financeiro, ganhava muito bem. E eu vim para esse inferno aqui para montar o meu restaurante, porque eu sou um ótimo cozinheiro. E eu montei meu restaurante, um ótimo restaurante. E essa merda destruiu a minha vida. Minha mulher me deixou, levou meus filhos, estou endividado. E quando é férias do Brasil, eu estou trabalhando. E quando não é férias, as pessoas lá estão trabalhando. Só que eu não tenho mais dinheiro para nada, minha vida acabou. E eu estou endividado no restaurante. Aí eu disse, por quê? Porque a vida é uma merda. Eu disse, não, irmão, porque você achou que teu negócio era cozinha, comida, pratos saborosos. estava errado. O teu negócio é gestão. Gestão de compra, gestão financeira. É, gestão de pessoas, gestão de satisfação do cliente, gestão do atendimento. E você achava que por saber cozinhar, você ia ter negócio, ter sucesso no teu negócio. Porque você gosta de equipamentos técnicos, acha que vai ter sucesso no seu negócio. Porque você é um bom cabeleireiro, vai ter sucesso num salão. Porque você, cara, para. O que você é bom e o que você gosta não determina o teu sucesso. O que determina o teu sucesso é o quê? Gestão. E no segundo ponto, liderança. E acabou. Você quer ter sucesso, vai ter que ser um bom gestor e um ótimo líder. E não precisa mais conversar. E qualquer negócio você toca. Serviço, produto. Por que que grandes CEOs tocam empresas completamente diferentes? Porque CEOs da área da indústria toca comércio, toca serviço e os caras estão rodando no meio do mundo tendo sucesso onde passa. Porque eles não são cara do cosmético, não são cara da indústria, nem do serviço. Eles são o quê? Líderes, gestores. O que você precisa trazer para você é uma liderança gestora. Um recurso, uma versão de um líder gestor. Líder conduz pessoas, gestor conduz números. Se você conseguir conduzir pessoas aos números, você tem tudo. Então, seu negócio não é isso, seu negócio é gestão.